acabou de sair o resultado do PIB e eu queria te perguntar o seguinte: esses 9,7 de queda, isso está dentro do esperado? Foi acima do que se esperava? Qual é a reação do mercado? Qual vai ser a reação do mercado diante desse número, Paulo?
Pois é, Cacá, realmente está um pouco dentro do esperado, lógico que na banda de cima das expectativas, né? Alguns economistas, principais analistas economistas das principais instituições financeiras do Brasil, previu algo em torno de 8 a 10% de queda. E ele quase no patamar superior, 9,7, como você falou, de queda, mas assim, dentro da banda das principais previsões do mercado. Se a gente olhar com relação ao primeiro trimestre, realmente o número se agravou bastante. A gente teve no primeiro tri ali uma queda de 2,5% do PIB ali no primeiro trimestre, e no segundo de 9,7%. Então, no acumulado, a gente está algo em torno de 12%, 12, alguma coisinha por cento, né, que é bastante coisa. Realmente, o segundo tri, a gente teve um agravamento da crise do corona, né, a atividade econômica praticamente parou no país, e esse resultado foi puxado primeiramente, né, majoritariamente, pelo consumo das famílias, uma queda de 12,5%, a indústria, 12,3%, e o setor de serviço, de uma forma geral, 9,7%, que foi exatamente o número do PIB, foi a queda. E investimentos também, de qualquer maneira, 15,4%, até porque as empresas praticamente pararam todos os seus projetos, suas pretensões de investimento, engavetaram os projetos literalmente para ver o que iria acontecer, né? Os únicos números das atividades que ficaram acima foi justamente a agropecuária, uma alta de 0,4% no cálculo do PIB, principalmente puxado pelo setor de commodities, alimentos e até mesmo pelo câmbio, né, que acabou, o dólar como disparou, acabou favorecendo o produto nacional e as exportações, de qualquer maneira, ficavam positivas. As importações caíram, consumos do governo caiu, comércio caiu bastante, construção civil, indústria de transformação, enfim, a gente teve números negativos em praticamente todos os itens que compõem o cálculo do PIB, né, do produto interno bruto, que é tudo que se produz e se consome de bens e serviços dentro do sistema econômico. E realmente a indústria e o setor de serviço, o consumo das famílias, foram os principais itens que ajudaram a puxar esse número para baixo, né? A expectativa é que no segundo semestre, falando um pouquinho para frente agora, é que de fato a atividade econômica ela retome um pouco, então a gente não tenha no acumulado do ano uma queda tão brusca. Economistas falam algo em torno de 5 a 7% de queda no total do ano, né? Então, se a gente considerar que a gente está com pouco mais de 12% de queda acumulada no ano, se a gente realmente tiver uma recuperação no segundo semestre, a gente pode ter aí um número um pouco melhor no ano. Se a gente comparar também com outros países, né? Os Estados Unidos teve uma queda aí no segundo tri de 9,1%, a Alemanha 9,7%, muito parecido com o número do Brasil, né? E quando a gente olha as Américas, a gente teve até alguns países vizinhos aqui com números muito piores. O próprio Chile com 13% de queda, Colômbia com 14%, o México com 17%. Então, assim, todo mundo sofreu com isso, né? Só a China, que teve um PIB de 11% de alta, porque certamente a epidemia ela foi mais localizada ali na virada do ano, praticamente, na Ásia, né? Então, ela acabou saindo um pouco mais rápido da crise por conta da pandemia e teve alta no PIB. Mas realmente foi uma queda generalizada quando a gente olha as principais economias do mundo e nossos vizinhos por aqui.
Agora, Paulo, imediatamente após o anúncio do PIB, o governo foi e anunciou, o presidente Bolsonaro anunciou que vai estender o auxílio emergencial, essa dúvida que estava surgindo, que pairou em cima desse auxílio, porque estava se pretendendo fazer o Renda Brasil e etc., não chegava no valor. O governo anunciou, bateu martelo e falou: não, a gente vai estender pelo menos até dezembro o auxílio emergencial e vai ser de R$300. É uma compensação? O mercado entende isso como uma boa notícia? Ou o mercado fica um pouco ressabiado com o fato de o governo eventualmente estar gastando além daquilo que pode? Como é que é o entendimento que o mercado pode ter em relação a isso, Paulo?
Não, realmente, assim, existe uma preocupação muito grande com relação à questão das contas públicas. A gente já tinha há muitos anos uma vulnerabilidade muito grande com relação à questão e o rombo fiscal. O governo, mal ou bem, vinha fazendo um bom dever de casa pré-crise ali, de tentar equilibrar as contas, e tudo sinalizava que a agenda de reforma iria ajudar a esse equilíbrio fiscal. E a preocupação justamente que fica agora é em cima de, poxa, será que o governo terá os austeridade, sabe que a gente está num momento complicado, todos os bancos centrais do mundo inteiro, né, afrouxaram a sua política monetária, a sua política econômica, a fim de fato de colocar recursos na economia para tentar estimular ou tentar diminuir ao máximo o impacto da crise ali na economia, né? Então, assim, o Brasil não fez diferente, certamente a nossa munição era muito menor do que países mais desenvolvidos, economias mais fortes. Então, uma das formas que o governo tentou diminuir, minimizar esse impacto foi justamente por conta do auxílio. Ele ajuda em certo aspecto, porque mal ou bem é mais dinheiro circulando no sistema econômico, que no segundo momento pode gerar consumo, e as empresas vendendo um pouquinho mais pode gerar investimento. Então, não deixa de ser uma forma de estímulo, mas sempre com aquela preocupação do furo dos gastos, né, do teto ali. Então, realmente, assim, acho que o impacto disso é explicável, vamos dizer, para o momento que a gente está passando. Faz sentido, sim, pelo menos continuar. A gente sabe que esses recursos também não resolvem o problema, né, principalmente para aquela população mais vulnerável, mas não deixa de ser um alento, né. Tem várias pessoas ventilando que tem um pouco de questão política envolvida nisso. Acho que o próprio presidente aí nunca teve tão bem avaliado, entre aspas. Certamente, um impacto grande dessa boa avaliação, certamente, são esses incentivos, talvez. Mas, de qualquer maneira, pensando no equilíbrio, isso não pode perdurar durante muito tempo, não. Então, assim, pelo menos até dezembro, é um número que até gerou algum atrito ali entre o anúncio na semana passada do presidente, quando ele ventilou que o número sugerido pelo Ministério da Fazenda estava muito baixo, enfim, um desconforto ali naquela esfera, mas de fato o país não tem fôlego para ficar dando durante muito tempo esse tipo de auxílio. De repente, repensar a forma como distribuir isso, enfim, e uma forma mais eficiente que consiga equilibrar um pouco mais. Mas se a gente continuar com esse tipo de estímulo durante muito tempo, isso pode, de fato, gerar problema nas contas públicas, e justamente essa é a apreensão do mercado, né, de como que o governo vai lidar com essa questão de austeridade fiscal, porque realmente o país já se encontra num patamar, já se encontrava num patamar muito complicado de endividamento, né, de equilíbrio das contas públicas, e certamente isso foi agravado pela questão da pandemia. De novo, acho que foi certo o movimento, que o governo precisava pelo menos estancar o problema, mas isso tem que ter um prazo para acabar. Né? A economia voltando, se você sentir alguma melhora ali no nível de emprego e tudo mais, eu acho que esse auxílio tem que cessar. Então o mercado apreensão justamente essa. Será que esse afrouxamento, entre aspas, vai perdurar ou realmente é algo momentâneo e que vai cessar ali, pelo menos até no final do ano, para que depois as coisas voltem para o clube.
Ok, Paulo. Boa semana.
Um abraço. Boa semana. Muito obrigado.
Um abraço.